O programa USP Cidades Globais, o IEA, do Instituto de Estudos Avançados, promoverá então 4 seminários na virada sustentável a partir de amanhã. Os grandes centros brasileiros, né, ainda tem muita desigualdade social como um dos principais problemas. Tem uma questão urgentíssima, que é a poluição nos grandes centros, o que isso representa para o meio ambiente, para a qualidade de vida para as pessoas. Que é uma vida realmente sustentável numa grande cidade como São Paulo? Eu acho que é um dos temas que serão tratados, né, nestas 4, são 4 seminários a partir de amanhã, manhã, tarde de amanhã e também no dia seguinte, que acontecem no Instituto de Estudos Avançados. Eu estou aqui com o professor do Instituto de Biociências, coordenador do programa Cidades Globais, do IEA, professor Marcos Buquerid. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane, prazer estar aqui.
Como vai? Vamos falar um pouquinho do grupo, é importante sempre a gente lembrar o trabalho, esse programa Cidades Sustentáveis. A gente fala tanto, para depois chegar na virada sustentável e nos 4 temas que serão analisados dentro desses debates, sobre a virada sustentável. A gente fala demais de sustentabilidade. A gente sabe exatamente do que está falando, simplesmente repetimos os termos porque é moderno, né? É atual.
A sustentabilidade, ela é baseada num sistema de equilíbrio em que você não precisaria, teoricamente, de crescimento. Isso começou há muito tempo atrás, o MIT, principalmente, uma pesquisadora chamada Donna Meadows, que começou pesquisas nessa área, e eles começaram a ver que existem modelos em que você não precisa crescer eternamente, como é o que acontece hoje no mundo, e se você tornar o sistema sustentável, com seus próprios produtos. Isso é um pouco utópico, mas ao mesmo tempo, se nós começarmos o produto de tudo que nós temos, nós começarmos a reutilizar bem, e quando eu falo de produto não é só lixo, é qualquer coisa, você pode tornar o sistema menos agressivo ao ambiente em que nós estamos, e você pode tornar o sistema mais igualitário também, se você trabalhar no sentido certo. Então, sustentabilidade significa você ter o menor efeito possível no seu entorno, no seu ambiente, e ela pode ser, a sustentabilidade não precisa ser física, ela pode ser, inclusive, nós podemos ter, por exemplo, uma sustentabilidade política, né?
Não é fórmula mágica, não isso,
é,
não.
Não, isso
nos dias de hoje.
Muita gente no mundo está estudando, então essa é uma questão aberta. Claro. Os Cidades Globais têm um interesse enorme nisso, porque a abordagem dos Cidades Globais é uma abordagem que nós chamamos de sistêmica. A gente sabe que existem muitos problemas na cidade, e o nosso foco é principal, é a cidade de São Paulo. A gente trabalha com outras também, mas é principalmente na cidade de São Paulo. Sabemos que existem inúmeros problemas, mas existem alguns problemas, talvez, que se a gente tocar, a gente consegue caminhar em direção à sustentabilidade, alguns aspectos importantes de sustentabilidade. Esses 4 temas que nós escolhemos, por exemplo, são 4 temas que são focos importantes da sustentabilidade para a cidade de São Paulo, porque existem 17 focos de sustentabilidade. Uhum. Em que isso é mundial. Muitos deles não seriam tão relevantes para São Paulo, porque São Paulo tem suas próprias características. Claro. Assim como se você pegar Jacarta, se você pegar Paris, você vai ter situações completamente diferentes. Então, o significado de sustentabilidade e a forma de lidar com sustentabilidade em diferentes cidades vai ser diferente. E aí nós estamos com focos em 4 problemas que parecem ser problemas importantes.
Que são esses 4 debates.
São os 4 debates que nós temos. Né?
Uhum. Vamos detalhar cada um desses 4 pontos, que eu acho que é bem importante. Porque quando a gente fala sustentabilidade, as pessoas associam muito com o meio ambiente. Mas como você explicou agora...
Não é só meio ambiente.
Não é só meio ambiente. Uhum. Qual seria o primeiro tema?
Então, o primeiro tema é complexidade política. Então, isso. Nós temos aí, comandando isso, o Ricardo Young, que foi vereador. Ele tem a experiência dele de vereador está sendo usada, e a experiência política dele está sendo usada no IEA. Ele está trabalhando com a gente intelectualmente no IEA, não como político.
Exatamente.
O foco principal do trabalho do Ricardo é o foco na complexidade política. Então, a complexidade política, ela passa por... tanto pelas coisas que a gente vê no dia a dia, em como os políticos nos diversos níveis, não só dentro da cidade, como do país inteiro, como tudo se correlaciona, e como as decisões políticas podem ser tomadas não só de uma maneira mais acertada, mas também de uma maneira melhor sincronizada. Por exemplo, nós temos vários temas que, de outras mesas, por exemplo, temas ambientais, por exemplo, em que nós temos ativistas que trabalham tentando produzir ideias, certo? Só que os ativistas vão muito mais rápido, porque eles não têm o que nós chamamos de cipoal jurídico, que é uma coisa que nós estamos trabalhando no IA. Nós estamos usando computação linguística para tentar entender o emaranhado das 98 mil leis que existem na cidade de São Paulo, e tentarmos buscar soluções usando computação e matemática que possam fazer com que fique mais fácil para um vereador trabalhar. Segundo o Ricardo, um vereador, ele pode ser muito bom, mas quando ele vai tentar tomar decisão, existe um verdadeiro cipoal jurídico que impede você de operar, e os vereadores não têm, às vezes, nem condições de saber quais são exatamente as leis, porque isso não está digitalizado, etc. Então, esse é um tema super importante. Se os políticos bons, né, eles quiserem tomar decisões que caminhem numa velocidade que seja sincronizada com o que a sociedade deseja, eles agora não conseguem. Mas se nós reformulássemos as leis, não no sentido de fazer uma nova legislação, mas no sentido de limpar as coisas, tirar as contradições, etc., aí os vereadores poderiam tomar decisões mais rápidas e atender direto melhor as pessoas. Então esse é um ponto que não é muito aparente, a complexidade política.
Mas é um nó da coisa ali.
Mas é um nó que a gente considera importante.
Impacta diretamente no trabalho, na qualidade, na produtividade dos...
Exato.
Né, dos nossos representados.
Eles vão discutir, a mesa vai ter uma discussão, a gente tem uma surpresa, convido todo mundo a assistir, né, uma surpresa, né, isso que eu estou falando é uma visão que eu tenho, mas a gente espera ali uma surpresa muito boa amanhã de manhã.
É o debate de amanhã às 10 da manhã, com Ricardo Young, que tem justamente essa... Conhece bem, acadêmico também, né? Estudioso, mas teve a experiência na prática e sabe exatamente, né, quais são as dificuldades do dia a dia. Bom, aí depois vem justamente o seu painel.
Então, tem um painel que eu e o Pedro Jacobi vamos discutir, que é a questão das mudanças climáticas aqui, principalmente na cidade de São Paulo. A gente tem uns desfalques, a gente fez uns convites, mas alguns pesquisadores importantes não vão poder vir, como o Carlos Nobre e o Paulo Artacho, que já estavam convidados e a gente não pôde...
Ele está fora, conversamos por telefone.
Chega na segunda-feira, mas assim, nós prometemos que nós vamos fazer discussões com eles posteriormente e estender o assunto, que são aspectos que vão fazer falta pra gente, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos discutir... eu tenho trabalhado no painel intergovernamental de mudanças climáticas, no relatório 1,5 graus, e provavelmente nós devemos passar de 1,5 graus em média, por volta de 2030, e quando isso acontecer, nós vamos estar caminhando para um nível de urbanização que, para 2040, parece que deve chegar a 90% no mundo. Então, as cidades são, na realidade, um grande foco das mudanças climáticas. E a discussão é sobre isso, quer dizer, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, tem várias cidades que já estão se preparando, nós vamos precisar pensar se nós vamos gastar dinheiro agora para já deixar as coisas prontas para quando a temperatura for aumentando. 1,5 graus parece pouco, mas a temperatura local pode aumentar até 4 graus.
Cita um exemplo na prática, o impacto que isso pode ter.
Por exemplo, sequências de noites quentes, né? Se você tem uma sequência muito longa de noites quentes, que são o que nós chamamos de eventos extremos, isso aumenta drasticamente a mortalidade. Então, nós poderíamos nos preparar, por exemplo, com uma melhor arborização. Para 2030 ainda dá tempo. Quando você coloca árvores, você faz com que a temperatura caia, com que a temperatura não suba tanto, e aí ela cai mais à noite. E quando ela alivia à noite, né, você tem efeitos melhores. Se a gente tiver, como nós tivemos em 2014, secas muito prolongadas, né, isso faz com que as sequências de noite quente sejam aumentadas.
Então,
Então, esse é um só exemplo. Existem vários outros, né? Se chover muito, por exemplo, que é o outro lado do evento extremo, aí nós temos todas as questões de riscos, né? As áreas de risco que estão relacionadas com o quarto painel, que é a desigualdade, né? Existe, a gente tem uma grande população em São Paulo que está em situação muito crítica em relação a riscos de escorregamento, né? E risco, por exemplo, de doenças infecciosas, que a gente pode aumentar a dengue novamente, se chove demais, a temperatura aumenta muito e assim por diante.
Uhum. Esse é o quarto painel, que é o tema desigualdade e violência, que vai ser abordado no dia 25, às 14h30. E antes disso, o painel mobilidade urbana com o professor Paulo Saldiva.
Na mobilidade urbana, um dos pontos centrais que nós temos de discussão na cidade agora é a questão dos ônibus, né? Essa tem sido uma discussão muito grande. Na maioria dos lugares, de outros lugares do mundo, as pessoas estão indo em direção a frotas de ônibus elétricos. Por quê? Porque os ônibus que nós usamos, eles são, na grande maioria, diesel.
Altamente
e o diesel
poluente,
é altamente poluente. É um combustível que está sendo banido do mundo, porque é um dos piores combustíveis que tem. Então, nós temos a chance agora de fazer uma reformulação e caminharmos para ônibus para uma rede, né, de transporte que seja muito mais limpa e também mais sustentável, no sentido, vamos supor que a gente usasse etanol, né? Se a gente usar o etanol, isso
já estaríamos ganhando.
Já estamos numa sustentabilidade muito maior, porque a sustentabilidade econômica também entra no jogo, porque o etanol é feito aqui, certo? E a gente alimenta nosso próprio sistema, nossa própria indústria, se torna mais sustentável.
Ou seja, há maneiras de se fazer essa mobilidade urbana, porque a gente precisa, sim, do transporte também, de ônibus. Não se consegue, né, entupir essa cidade, porque
Paulo,
a gente sabe o custo, né, do metrô.
A questão também das velocidades na marginal e das mortes, etc., que é um assunto que ele trabalha. Né, e essa parte toda da poluição, eu acho que vai ser uma parte importante da discussão.
Muito bem. Mobilidade urbana, dia 25 às 10, com Paulo Saldiva. E o tema desigualdade e violência,
A professora Marta Hatch. Né, e o professor Sérgio Adorno vão estar presentes. Nós já temos. Então, se as pessoas quiserem até se preparar para a discussão, para poder fazer perguntas, nós já fizemos dois debates grandes com o Sérgio e com a Marta, recentemente. A Marta foi quinta-feira passada, muito interessantes. Então, o Sérgio mostra que existem oito diferentes cidades dentro da cidade de São Paulo.
Que incrível.
Em termos de características de violência, então a gente acha que é uma coisa só. Existem mitos, são muito interessantes, que o Sérgio mostra que não são, usando dados. O Sérgio e Marta são caracterizados por usarem muitos dados. A Marta, ela tem o Centro de Estudos da Metrópolis, né? Ela é coordenadora do Centro de Estudos da Metrópolis, que a gente chama de CEM, e eles têm uma grande quantidade de dados sobre desigualdade. E o Sérgio coordena o NEV, o Núcleo de Estudos da Violência. E esses dois, eu fiquei sabendo que esses dois centros, mais alguns outros centros que são grandes, estão se unindo agora para trabalhar em projetos comuns, o que vai ser muito interessante.
Muito
eu não sei
bom.
se eles vão comentar isso, mas isso é muito bom. A maturidade da ciência paulista está chegando num ponto muito interessante. Já dá muitos retornos que não são aparentes para as pessoas, mas a gente já tem muitos retornos, sim, do que esses pesquisadores vêm produzindo, mas acho que vai começar a ficar daqui para frente mais aparente ainda.
Olha, quatro temas interessantíssimos, portanto: desigualdade e violência, mobilidade urbana, mudança climática e cidades e complexidade de políticas públicas, sustentabilidade, né, em seus vários níveis e aspectos, que serão discutidos nestes quatro eventos, a partir de amanhã, sempre às 10 da manhã, e depois o segundo painel às 14h30, com transmissão pela
internet.
Pela internet. Isso aqui é o bacana, se você não puder estar lá presencialmente.
Se você não puder estar, basta entrar no site do IAA, né? É www.iaa.usp.br, né? Vai estar no site, vai estar fácil de ver.
Isso.
E entra no barra ao vivo, você consegue assistir, e não só isso, você consegue também enviar perguntas.
Ah, isso, né? Mesmo.
E a gente faz de tudo para ler todas as perguntas e discutir todas as perguntas. É o papel dos moderadores, né? Da gente tentar atender a internet e atender as pessoas que estão lá também.
Fazer essa ponte,
exatamente.
Né? As pessoas têm crescido muito a vontade, a gente tem que aproveitar essa demanda, essa vontade de participar das discussões. E pode ser pela internet, se você não puder estar lá presencialmente, ok? Muito interessante. Portanto, está aí o trabalho do IEA e mais especificamente do programa USP Cidades Globais nesta virada sustentável. A Prefeitura tem alguns eventos também, a gente vai trazer alguns detalhes para você do que a Prefeitura de São Paulo está promovendo para esta virada sustentável. Agradeço a presença mais uma vez aqui no estúdio da Rádio USP, do professor Marcos Buqueridge.
Muito obrigado.